No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa que nesta edição se despede de uma semana extremamente difícil, não só nacionalmente, mas em nível global, por força das tensões que se acumulam desde a madrugada do último sábado, 3 de janeiro, quando do ataque do governo americano à capital da Venezuela, Caracas, e os estados de Miranda, Aragua e La Guaira. A operação culminou, como vocês sabem, com o sequestro do presidente Nicolás Maduro e sua esposa. E de lá para cá, a cada 24 horas, notícias capazes de nos colocar numa situação de grande intranquilidade, para dizer o mínimo. Tanto assim que já no próximo domingo, 11 de janeiro, o programa Natureza Viva, que eu tenho a honra e o prazer de apresentar, vai ouvir o primeiro cientista brasileiro que compõe o grupo de Guardiões Planetários. Falo de Carlos Nobre. Natureza Viva, para quem ainda não sabe, vai ao ar de 9 às 10 da manhã, todo domingo, pela Nacional.
Natureza é vida.
E nesta mesma edição de domingo, nós estaremos comemorando uma conquista histórica. A notícia vem do coração da Amazônia, mais precisamente do município de Satipo, no Peru, que acabou de transformar as abelhas em sujeitos de direito. Ah, eu tenho certeza que seu Zé Abelha, compadre da saudosa Dona Raimunda dos Cocos, junto a ela, lá na grande colmeia que é o céu, comemoram essa ideia cantando.
Agora eu vou criar abelha, abelha agora eu vou criar. Mel é muito necessário, vou fazer um apiário do outro lado de lá. Primeiro passo para esta criação é a de preservação, para a florada aumentar. Sem a floresta não tem polinização, fica seco o nosso chão e até água vai faltar. Agora eu vou criar abelha, abelha agora eu vou criar.
Ai, que maravilha saber que pela primeira vez no mundo, um município reconhece oficialmente que um inseto pode ser sujeito de direitos. A medida aprovada em outubro do ano passado pelos vereadores da cidade protege cerca de 170 espécies de abelhas sem ferrão e agora certificadas como animais protegidos por lei e reconhece também o território de uma reserva da biosfera que se chama Avireri Brain, como espaço em que a presença desses insetos deve ser preservada. O texto da lei diz ainda que as abelhas têm o direito de existir, manter populações saudáveis, viver em um ambiente saudável também, conservar e regenerar seus habitats e que sua proteção deve estar ligada à conservação integral da Amazônia. É como se pela primeira vez o mundo dissesse oficialmente aquilo que os povos da floresta sempre souberam. Sem as abelhas, não há colheita, não há comida, não há futuro. O mel não é só doçura, é sobrevivência. E por tudo isso, quando estamos às vésperas do Dia Nacional do Controle da Poluição por Agrotóxicos, Viva Maria faz questão de lembrar que 11 de janeiro é uma data que nos convoca a uma atitude contra o uso indiscriminado de agrotóxicos que, para quem ainda duvida, tem efeitos devastadores na saúde humana, bem como na vida do planeta, já que põe em risco a sobrevivência dos polinizadores, mais precisamente as abelhas, responsáveis por 70% da polinização das plantas. Viva Maria se une aos ambientalistas, jornalistas e a você, que também se preocupa com o uso do veneno, como é o caso de tantos amigos que eu tenho, como o seu João do Mel, lá em Belterra, nessa cidade tão querida do Pará, que se preocupa demais com o uso do veneno. E ele, enquanto melipolinicultor de ofício, vive há mais de 4 décadas nessa região metropolitana de Santarém, no Pará, que fica a 724 quilômetros de Belém. Seu João do Mel se vale, inclusive, de sua poesia para denunciar a devastação em sua terra. E é na sua voz que nós antecipamos o 11 de janeiro aqui no nosso Viva Maria.
A terra, o ouro, madeira de lei são todos tesouro dos homens da lei. A lei que apaga é a mesma que apedreja o mundo animal. O rio poluído, veneno ingerido, macabros pegentes neste rio metal. Eles matam por tão pouco, na guerra das terras para onde irão? Mas o Chico e o Chico, e os Chicos da vida sobreviverão, que somos nós.
Ei, Chico Mendes, você faz muita falta pra sua gente.
Em louvor a Chico Mendes, dedicamos este episódio da série A Morte dos Polinizadores aos chamados novos heróis ambientais. Gente disposta a morrer por amor à natureza. Seu João do Mel faz parte dessa geração de pessoas que consegue ir além de suas preocupações e interesses individuais para identificar-se e agir de acordo com valores e causas coletivas. São homens comuns e anônimos, ameaçados como as jandaíras, tentam resistir às condições adversas provocadas pelo avanço da soja na região. Uma verdadeira bomba atômica, com impactos devastadores. Pessoal não gosta de ouvir seu João do Mel falar assim, mas nosso herói ambiental não se intimida.
A soja, quando chegou aqui, eu até fiz uma matéria que foi até meia pesada, que eu falei, a bomba atômica chegou em Belterra. Então o pessoal, tu não deveria falar isso. Eu falo e falo. Porque o impacto dessa soja em Belterra foi muito cruel, principalmente com as abelhas sem ferrão. E com ferrão também. Porque há 20 anos atrás, uma abelha canuda, Scaptus tiguna SP3, ela produzia numa faixa de 6 a 7 quilos de mel. Hoje ela não está produzindo meio quilo. E se você tirar, acaba o enxame. Infelizmente, é afetado mais o pasto baixo e também o pasto alto agora, porque vem no vento, não tem jeito, a pulverização vem no vento.
E a chuva também, né?
Tudo. De qualquer jeito, não tem saída.
Agora, tão ruim quanto o veneno, né, é a perda do habitat. A gente sabe que, infelizmente, o estado do Pará é um estado que vem sofrendo muito com queimadas e desmatamento. E, com isso, a perda do habitat, não é? Como é que o senhor vê essa situação para que elas sobrevivam nesse cenário?
Olha, Mara, eu acompanho muitos pesquisadores e cientistas há muito tempo, que ele fala que se as abelhas forem extintas de cima da terra, o ser humano também, vai haver um desequilíbrio muito cruel, porque você sabe que é o ecossistema, uma coisa, né, equilibra a outra. Então, a abelha, eu comparo ela como o sal, ela dá o tempero na natureza e ninguém vê. Então, infelizmente, o homem não vê isso, o homem vê só a ambição. A ambição e não tem limite, não tem... Como a gente estava falando, a agricultura familiar é uma coisa muito importante em qualquer município, em qualquer estado. Infelizmente, o governo vê isso. Ele quer ver muita produção, muito dinheiro, né? Então, infelizmente, a agricultura familiar fica em último plano.
E é justo a agricultura familiar que põe a comida na nossa mesa, né?
E as abelhas também, defende muito, a agricultura familiar defende muito a natureza. As abelhas, cria abelha, né? Tanto com ferrão como sem ferrão, né? Os polinizadores solitários também, isso é muito importante, faz parte das abelhas, né?
Porque muita gente pensa que as abelhas vivem em bando, né? Mas na verdade a grande maioria é solitária.
Tem muitas abelhas solitárias que elas têm, sempre eu falo, tem muitas flores que o pólen dela e o néctar fica muito lá dentro. Então, a abelha que tem aquele lembedorzinho, ela não chega lá. E o lembedor da abelha solitária é muito grande. Ela vai lá no fundo e faz a polinização.
Muito interessante esse processo. Agora, o senhor chegou a ter quantas caixas aqui?
Umas mil e poucas.
A produção era de quanto?
Ih, eu tirava só um pouco. Tirava mil e poucos quilos e deixava o resto para elas, para passar o inverno todinho. Porque não tinha mercado, né? Porque, infelizmente, por essas abelhas ser brasileiras, quase todas... Não existe legislação para a venda do mel dela. Porque o mel da abelha sem ferrão tem mais umidade do que o mel da Apis mellifera. O mel da abelha sem ferrão chega de 27% a 28% de umidade. E o mel da abelha com ferrão chega de 16% a 17%. Então, o mel da abelha sem ferrão, há possibilidade mais de estragar a fermentar do que o mel da Apis mellifera.
Mas até hoje, apesar disso, não há uma legislação.
Eles pelejam, né? Porque se for desidratado o mel da abelha sem ferrão, vai chegar o mesmo sabor e a grossura do mel da Apis mellifera, que é a abelha com ferrão, então fica uma coisa sem graça. A gente tem de saborear ele do jeito que ele é.
Agora, E quando foi que o senhor começou a perder essa produção em função do veneno, em função da chegada da soja, das queimadas, do desmatamento?
Começou mesmo forte há uns 17 anos. O impacto foi grande, aí com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos... Acaba tudo, né? Porque arrodeou tudo, não teve freio, não teve limite, não teve fiscalização, não tem nada. Não sabe quantas toneladas é derramado no hectare, não sabe qual é o tipo de veneno. Se a senhora for no meio ambiente hoje mesmo e perguntar lá quantas toneladas é derramada por hectare, qual é o tipo do veneno, qual é o tipo de produto, eu vou ficar olhando para a senhora e não vão nem responder.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.